As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Se a você que está aí do outro lado, seja pelas as telas dos seus smartphones ou das TVs, e boa noite também a você que está nos acompanhando pelas ondas do rádio. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, nós estamos começando mais uma edição do programa Independente. Programa hoje especial, muitas informações, convidados especiais. E você é o nosso convidado também para ir fazer seus disparos também pelas redes sociais, compartilhar aí com as pessoas. Nós estamos tanto pelo YouTube também, como estamos também pela página do Face. Daqui a pouco eu vou dizer as outras mídias que nós estamos nesse momento transmitindo este programa. Hoje o Nelima não está por aqui, então estou na apresentação e aguardando ainda o Luciano Bezerra, que deve estar chegando em alguns instantes. Comigo aqui já nos estúdios, dois vereadores eleitos, uma vereadora reeleita e um vereador eleito para o primeiro mandato. Daqui a pouco eu falo com eles. Mas você também pode acompanhar o programa Independente através do Santa Cruz Online, blog do Nelima, e também a Agreste TV e Jardim do Agreste. Você também pode acompanhar este programa pela Rádio Nova FM Estação Notícias. Também pela fanpage do blog do Evandro Lins de Toritama, a TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte, o portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, também a TV Panelas. Você que está aí, você pode acompanhar a Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. TV SB Una, de São Bento do Una, e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Sejam todos bem-vindos, vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta.
Cristal Mais é água da raspadinha. Na compra de uma Cristal Mais, você pode ganhar outra na hora. Você encontra água Cristal Mais em Santa Cruz do Capibaribe e região. Peça a sua Cristal Mais em um revendedor mais próximo. E você que quer ser um dos nossos revendedores, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991830627 e seja um dos nossos parceiros de sucesso. Exija qualidade, exija Cristal Mais.
Black Friday de verdade é na Black Week Mactal. Máquinas com alto padrão e desempenho, com descontos imperdíveis para ninguém botar defeito. Além de diversas condições especiais de pagamento. Tudo para você investir na sua confecção e produzir cada vez mais. Black Week Mactal, de 23 a 30 de novembro. Vem correndo aproveitar. Saiba mais informações através do WhatsApp 81 99759 2226.
Da Covid, as escolas da rede particular em Pernambuco estão autorizadas a incluir máscaras de proteção na lista de itens obrigatório, que pode ser cobrada pelas instituições em 2021. A determinação faz parte de notas técnicas elaboradas pelo PROCON do Estado, divulgadas hoje. De acordo com a orientação do PROCON, as máscaras fazem parte do protocolo de segurança. Os pais ou responsáveis podem escolher o modelo e onde comprar. O órgão de defesa do consumidor, o PROCON, no entanto, proibiu a inclusão de álcool gel ou líquido a 70% na relação do material escolar obrigatório. Esse item deve ser providenciado pelos estabelecimentos. O PROCON de Pernambuco também elaborou duas notas técnicas. O objetivo é orientar as unidades de ensino e os pais responsáveis sobre contratos de prestação educacional e a lista de material escolar. Então tá aí para você pai, para você mãe, o ano letivo vai estar iniciando, né? No próximo, daqui a alguns dias, daqui pouco mais de 40 dias, e aí você vai ter que ter todo o cuidado nesse momento de levar agora a máscara também como item obrigacional na lista escolar. Então acompanhe sempre isso aí, porque no ano que vem vai entrar, infelizmente, mais um item dessas feitas, vai ser a máscara na cesta que a gente vai ter que comprar para quem é filho, para quem é pai, para quem é mãe, vai ter que incluir, infelizmente, enquanto a vacina não chega. E a pauta agora é a cidade de Bezerros. A prefeita eleita da cidade de Bezerros, Lucilene Laurentino do DEM, disse em recente entrevista à Rádio Jornal que a festa de rua do Carnaval dos Papangus do ano que vem será suspensa e poderá ser substituída por um formato virtual. Por causa da incerteza em relação à aprovação das vacinas contra o coronavírus, mesmo apesar do posicionamento da prefeita eleita, a confirmação ou não da realização da festa também depende do que acontecer nos próximos meses. Lucilene reforçou que no cenário atual a festa está cancelada, mas ressaltou que o posicionamento da gestão pode mudar. Então, estamos vendo aí já mudanças, né, as incertezas para o ano que vem, justamente por causa da marcha da Covid, que não para. Infelizmente, nós estamos tendo vários casos no Brasil inteiro. Nesta semana também em Santa Cruz do Capibaribe, amigos nossos estão com as suspeitas. Então, você tenha todo o cuidado. A prefeita lá de Bezerros teve a prudência de, nesse momento, trazer essa nota, suspendendo, né, a questão desses desfiles lá na cidade de Bezerros. Então, isso é devido à importância que tem que se dar à saúde da população no próximo ano, porque ainda nós estamos, como foi muito claro aí no que você viu, nós não temos ainda as vacinas disponíveis. Mas se Deus quiser, vamos torcer que essa realidade mude. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos conversando aqui com a vereadora e o vereador que já estão nesse momento nos nossos estúdios.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
E a pauta agora é pesquisa eleitoral de intenção de voto na cidade do Recife, relativo ao segundo turno que vai acontecer no próximo domingo. Na primeira pesquisa de intenções de voto para segundo turno da disputa pela Prefeitura do Recife, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, em parceria com a Folha de Pernambuco, Marília Reis, do PT, aparece com 54% dos votos válidos, excluído, nesse caso, os brancos e nulos. E João Campos, do PSB, com 46% das intenções. No levantamento estimulado, Marília Reis registra 44% das citações e o postulante do PSB soma 38% das menções. Assim, o desempenho de Marília Reis pode variar de 40,5% a 47,5%, enquanto Campos pode acumular de 34,5% até 41,5% das intenções de voto. Isso aí a gente está colocando a variação em virtude da margem de erro que consta na pesquisa. Os eleitores ainda afirmaram votar branco nenhum ou ainda anular o voto. Esse percentual é de 14%. Já os que não sabem ou não responderam são 4%. Também teve o quesito de rejeição. A pesquisa Folha IPESP também avaliou o índice de rejeição dos prefeituráveis, que é quando os eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum no candidato. Nessa questão, João Campos soma 42% das intenções de rejeição nesse caso e Marília Arraes aparece com 38%. Já os recifenses que declararam que votariam em qualquer um dos dois ou não rejeitam nenhum dos dois candidatos são 18%. Não sabem ou não responderam 7%. Essa pesquisa se deu sob a encomenda da Folha de Pernambuco e o IPESP ouviu 800 eleitores do Recife entre os dias 22 e 23 de novembro desse ano de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95,45%, com margem de erro de 3,5%, ou 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, está aí o retrato agora pelo IPESP, confirmando também o que já vem apontando o Ibope e confirmando também o que vem apontando o Datafolha. Significa dizer que, na virada do primeiro para o segundo turno, Marília Arraes despontou agora na frente do filho do Eduardo Campos nas intenções de voto, né? Isso é o que o eleitor está dizendo nesse momento. Mas como a gente sempre fala, pesquisa eleitoral mede o momento, mede o dia. É certo que o PSB vai colocar, sem dúvida, todo o seu exército em campo para tentar reverter. Mas o quadro que está estabelecido é esse aí, vamos esperar. Deve sair, acredito que nessa amanhã é quarta-feira, se eu não me engano, na quarta deve sair mais uma pesquisa Ibope em Recife, em parceria com a TV Globo. Vamos ver se os números vão estar, mais uma vez, alinhados aí com o que o IPESP colocou. Mas vamos lá. Vereadora reeleita Jéssica, boa noite. Boa Vereador noite. Eleito para o primeiro mandato, Demir. Muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Manassés, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao meu companheiro Demir, Geraldo, que está aqui. Kika, né, Tony, todos que estão aqui com a gente aqui no estúdio. E vamos na luta, né? 2021 será um ano diferente, pelo menos para mim, que estou aí assumindo um novo posto na Câmara como oposição, né? Que a gente teve um grande trabalho nesses últimos 4 anos como líder do governo, que vai se encerrar aí no dia 31 de dezembro. E assumiremos em 2021 e a gente agradece aos 1.031 votos que a gente obteve nas urnas dessas pessoas que confiaram e que legitimaram o nosso trabalho, o trabalho que a gente realizou na Câmara de Vereadores. E certamente não irei decepcionar agora numa nova posição como oposição.
Demi, mais uma vez boa noite. E eu lhe pergunto nesse momento, foi uma surpresa para você saber que vai, nesse momento, não mais figurar como qualquer candidato a vereador espera, além de ser eleito, que o seu candidato a prefeito também seja eleito. E você trabalhou no governo, na gestão Edson Vieira, conhecido muito como Demi da UPA. E a pergunta que eu lhe faço é, está preparado ou ainda está digerindo o fato de ter que ser oposição a partir de 2021, justamente quando você consegue a eleição, o povo lhe confiou o voto para que você seja vereador em Santa Cruz do Capibaribe.
Boa noite, Marcelo, mais uma vez. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio, que me acompanhou, Kika, e também Geraldo Moura, Lucas, a todos, enfim. Bem, esperar eu já esperava, trabalhava muito por isso. Isso é um fruto de um bom trabalho que eu fiz lá na UPA, que tanto que, graças a Deus, eu tive voto, com certeza, de tínhamos a parte desse partido. Não esperava a gente ter perdido a prefeitura, certo? Não esperava, mas eu vou fazer oposição junto com meus colegas de bancada. Agora uma oposição com responsabilidade. Isso aí pode ter certeza. E vamos trabalhar bastante por Santa Cruz. O que for bom para Santa Cruz, a gente vai sim aprovar.
Jéssica, como é que é agora, num momento como esse, uma bancada com 8 vereadores, como é que está sendo encarar esse momento agora para virar o ano e saber que já não vai se ter mais? Porque, de qualquer modo, um vereador de situação, ele é sua função fiscalizar o prefeito, fiscalizar a gestão. Mas é lógico que há um alinhamento com o governo. E agora, como é que vai ser lidar com uma situação de oposição, ou seja, ser oposição com uma bancada grande, mas, por outro lado também, a bancada que foi eleita junto ali com, na candidatura, que não foi eleito o Alan, mas conseguiu eleger 5 vereadores. O prefeito eleito Fábio trouxe 4 vereadores. Como é que você está encarando viver esse momento agora com, do outro lado, mais 5 vereadores que pregam o discurso de oposição, mais 4 vereadores que vão ser de situação? Qual é a leitura que você faz, Jéssica, dessa nova Câmara?
Primeiro, assim, eu fui forjada, Manassés, na luta sindical, né, com os companheiros na época no Sindicato dos Professores de Santa Cruz do Capariba, onde a gente fez uma oposição, eu acredito que de forma muito rigorosa e competente, né, nas gestões que tiveram aí de Zé Augusto e de Tonho do Pará. Então, para mim, esse perfil de oposição não é novidade, né, porque a gente já tem aí uma experiência durante esse processo, quando nós fazíamos parte do Sindicato dos Professores, estávamos na frente, na diretoria, junto com os companheiros. Mas na Câmara de Vereadores vai ser o primeiro momento. Como você disse, a gente vai ter que se rearranjar, né? A gente já teve uma primeira conversa com a nossa bancada de 8 vereadores. Eu senti assim, muita receptividade dos meninos. Eu acho que vai ser uma bancada que vai ser muito coesa, muito junta, né? A gente tem um alinhamento importante de ideias, de direcionamento. E agora vai ser um momento novo lá na Câmara. A gente tem na Câmara de Vereadores, inclusive hoje eu conversando com o pessoal lá, na Câmara, de forma regimental, nós só temos 2 locais naquela Câmara, situação ou oposição. O nosso lugar de fala vai ser o lugar da oposição. Né? Os demais que porventura vão ter que descobrir também qual é o seu lugar de fala naquele momento lá na Câmara de Vereadores. Vai ser desafiador, como você disse. Uma coisa é você ser gestão e outra coisa é você ir para o outro lado da oposição. Mas também eu acho que é muito desafiador para a gente. Eu tenho muitas curiosidades sobre alguns perfis lá na Câmara. Né? Por exemplo, como é que vai se portar o vereador Carlinhos Jacoab, como situação. Né? Então tem muitas questões das quais elas nos impulsionam para querer saber como é que vai se dar lá naquela Câmara. Mas acho que vai ser um desafio assim, muito, muito bom, muito gostoso de trabalhar.
Falando em mudança de gestão, eu tenho uma pergunta para fazer aos dois. Eu queria começar por Demi. Veja, uma coisa que é importante, nenhum vereador, eu sempre escuto isso, não só de hoje, mas de outras eleições, o candidato a vereador dizer assim, olha, eu prefiro perder o mandato ou não ser eleito, mas que o meu prefeito seja eleito. Então, é sempre um discurso dos vereadores, dos candidatos internamente. Sendo que, nesse caso, o seu grupo, vereador e vereador, eleitos aqui e reeleita, perdeu a eleição para prefeito. Perdeu, inclusive, ficando até mesmo o candidato a prefeito em terceiro lugar. O poder vai ser passado agora para o grupo Taboquinha. O governo vai ser agora Taboquinha, o prefeito eleito é o Fábio Aragão. A tentação de fazer parte do governo, ela existe? Porque já teve aquela, no passado, de vereador estar aqui na oposição, mas diante de não ter mais a estrutura da prefeitura, o governo ao lado, pouco tempo depois muda de ala partidária, sai da oposição e vai para a situação. Eu começo por Demi. Demi, isso pode acontecer no grupo hoje?
Bem, pelo que eu conheço, meus companheiros, que dos 8 vereadores que a gente ganhou, eu acredito que não. Não tem essa possibilidade de alguns da gente se passar para o lado dos Taboquinha. Isso de mim, eu estou bem seguro. Hoje, a partir de 1 de janeiro, eu vou fazer parte da oposição. E sempre, como eu falo, oposição com responsabilidade. Vou muito aprender, principalmente com Jéssica e com o Germais lá. Então, a partir de 1 de janeiro, sim, vamos fazer parte da oposição.
E aí, vereadora Jéssica? vereadora. Porque acontece, não é? Acontece de o vereador estar eleito, tá aquela coisa. O grupo está unido, está coeso. Mas fica aquela coisa, poxa, já não tem mais a estrutura e aí os convites aparecem, as articulações continuam. Isso é o jogo da política. Muitas vezes o eleitor não percebe isso. O eleitor só se apercebe de algumas coisas quando os fatos já ocorreram, mas ele não percebe o que acontece nos bastidores. Vereador, olhando para o grupo, esse grupo está coeso ou é possível, ou é tentador? digamos assim, é tentador, ou o grupo está coeso e a tentação, muito embora ocorra, isso não vai se concretizar?
Ô Manassés, logicamente que a gente fala por si, né? Mas eu digo a você, eu, Jéssica Cavalcante, em hipótese nenhuma, me sinto atraída. E juro a você, a primeira vez que alguém me fala nessa perspectiva é você. Né? Eu sei exatamente o local que eu ocupo, que é o local da oposição de Santa Cruz do Capibaribe, sem nenhuma possibilidade de mudar de lado. E a impressão que eu tenho da minha bancada hoje, da nossa bancada, né, acredito que endossa as palavras do vereador eleito Temi, que também não existe a possibilidade. Entendeu? Então a gente vai trabalhar. Agora, vale a pena pontuar o seguinte, né? Nós somos um grupo que somos um grupo vencedor. Eu não posso deixar de falar isso, né, essa noite. Então a gente vem aí de um ciclo de vitórias em 2012, vitória em 2014, vitória em 2016, vitória em 2018. E eu acho que a gente tem que estar junto nos momentos bons de vitórias de um grupo que fecha um ciclo aí, que é a gestão do prefeito Edson Vieira, permeado de vitórias, mas que também tem que estar junto nos momentos em que a gente não obtém essa vitória. E a população de Santa Cruz do Capibaribe, as pessoas que votaram em mim e o meu grupo, pode ter absoluta certeza que o meu local será aqui. Não existe possibilidade nenhuma de mudança.
Bom, eu vou chamar um intervalo rápido. Daqui a alguns instantes nós estamos de volta. Fica aí com a gente. A conversa vai continuar aqui.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Produto bom com preço justo, só aqui na JCL Casa e Construção. Vá quadrada Tramontina de 31 por R$22,90. Selador acrílico dura mais 15 litros Lux de R$62,90 por R$56,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz.
Bom, nós estamos continuando aqui o programa Independente. Você que chegou agora, nós estamos aqui com dois convidados especiais. A vereadora Jéssica, vereadora reeleita, e o vereador eleito, né, o candidato eleito, Demir. Estão aqui conosco nesta noite. Mas aí eu queria tratar agora com vocês de eleição. Na visão de vocês, o que foi que faltou para que o grupo não saísse apenas com 8 vereadores eleitos, mas saísse também com o candidato a prefeito eleito? Foi o que que faltou? Na visão de vocês, faltou pré-campanha, faltou na campanha. O que foi que aconteceu que, muito embora se faça uma bancada tão forte com 8 vereadores, não conseguiu-se ver a vitória do candidato a prefeito, Dida Dinã?
Manassés, a beleza da política, ela se dá justamente por conta dessas peculiaridades que ela tem, né? Que eu a comparo muito com o jogo de futebol. Nem sempre aquele time que domina os dois tempos, ele é vencedor. Às vezes nos últimos minutos, né, às vezes no tempo que é acrescido, leva um gol e perde a partida. Então eu vejo muito dessa forma a política. E acredito que foi dessa forma que aconteceu. Nós fizemos uma campanha muito bonita, né, uma campanha que marcada pelo protagonismo da juventude. Eu sempre frisava isso nas minhas falas. A gente via a juventude na rua, participando de forma ativa, uma alegria imensa, né, com as pessoas fazendo adesão ao nosso grupo. Mas acredito que algumas questões impactaram para que a gente não obtivesse sucesso. Né? A gente não pode esquecer que a gente viveu uma eleição e estamos vivenciando um período de pandemia. Primeiro começamos uma campanha sem saber direito como ela ia se dar, com aquelas lives. Depois o povo não aguentou, foi para a rua. Acredito que a paralisação dos movimentos, elas impactaram negativamente sobre nós. Né, eu vejo isso dessa forma. E acredito que isso teve um peso muito forte em relação à campanha. Né, essa paralisação dos movimentos, o povo da gente muito aguerrido, habituado a ir para a rua. e as outras questões, né, que podem lidar. Eu acho que os indecisos, na hora H mesmo, eles não foram para o nosso grupo, né? Eu tinha um percentual nas pesquisas, mostravam que tinha um percentual de indeciso, e esse indeciso, na hora de decidir o seu voto, ele não migrou para nós. E eu acredito que aí foi que se deu, né, a problemática da gente não ter ganho a eleição. Mas, assim, tem muitas questões. Às vezes, como a gente está muito envolvido na nossa própria campanha, acho que eu, Demi, todos os pré-candidatos, a gente perde muito a visão do macro quando a gente está imbuído de buscar o voto para a gente. Então, eu assim, isso é uma leitura de forma superficial que eu faço para você, que certamente devem ter tido outras nuances que impactaram, das quais perpassam pela minha capacidade de leitura por estar muito envolvida com a minha própria campanha.
Ô, Demi, a vereadora Jéssica colocou uma informação importante, né, que é a questão da paralisação dos eventos, né? A gente começou uma campanha de rua, né? Todos os três grupos foram para a rua, fizeram grandes eventos, mas aí o que acontece? O TRE foi, baixou uma resolução, né? E aí as campanhas pararam. Na sua visão, faltou ao grupo saber fazer pequenos eventos, ou seja, por exemplo, dá um exemplo aqui bem claro. A campanha do Alan conseguiu se colocar na rua, mesmo não tendo campanha de rua. Ou seja, eles pontuaram nos sinais de trânsito, eles foram ali para aquela região do Bob's e eles conseguiram, sem fazer uma grande aglomeração, conseguiram marcar a presença dentro da cidade. Nesse caso, Demi, faltou isso, ou seja, é como se o Grupo Boca Preta só soubesse fazer grandes eventos e não soube fazer pequenos pontos de marcação de território para dizer que a campanha continuava na rua. Isso influenciou na eleição?
Veja, Manassés, eu não vejo por esse lado. É como Jéssica falou, a gente estava na rua, a majoritária fez um trabalho muito bonito, a gente fez grandes eventos, isso realmente atrapalhou um pouco quando a gente foi proibido de ir para a rua. E outra coisa, eu via nas esquinas, quando a gente passava, a vontade do povo, o carinho do povo, e Dida e Joselito, quando chegava nas casas, era bem recebido. No meu ponto de vista, o que eu acho que fez essa mudança aí é aqueles indecisos. Aqueles indecisos foi o que fez essa mudança e deu as eleições a Fábio.
Agora, se foi os indecisos, no caso, o candidato a vereador, ele, pelo fato de vocês terem, por exemplo, o Grupo Boca Preta tinha cerca de mais de 60 candidatos.
64.
64 candidatos a vereador. A leitura que vocês, como candidatos, faziam, percebia essa quantidade de indecisos e para onde eles estavam migrando? Ou foi uma surpresa quando as urnas começaram a ser impressas, os BUs, que os resultados começaram a chegar e se percebeu que essa quantidade toda de indecisos havia migrado para Fábio e Alan? Foi uma surpresa ou isso era perceptível quando vocês faziam as caminhadas? Porque eu entendo que, às vezes, o candidato faz a caminhada junto com o prefeito, mas, na maioria das vezes, o candidato a prefeito não tem condição de atender todos os pré-candidatos a vereador, todos os candidatos, aliás. Então, cada um faz a sua caminhada, cada um procura suas bases para ver o que está acontecendo e ir conquistando o voto. Era perceptível essa migração ou o eleitor indeciso estava em silêncio e esperou para se decidir nos últimos, no parar dos 45 minutos?
Manassés, assim, cada candidato a vereador, ele tem uma peculiaridade, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci nesse grupo, tenho uma trajetória de militância muito forte nesse grupo. Já foi a minha terceira campanha como candidata, né? A primeira em 2012 eu perdi, 2016 eu obtive este e agora também. Então, o meu eleitor, ele já tem uma ligação muito forte com o grupo, né? Ele já tem definido quem é o candidato dele. É a majoritária, ele está indeciso em relação ao vereador. Então, eu, dentro do meu território, né, de busca de voto, eu não via isso aí, não. Por quê? Porque o meu eleitorado é um eleitorado, de fato, muito marcado dentro do grupo já, que já tem definido o seu candidato a prefeito. Mas acredito que outros candidatos, né, um ou outro, eu digo a você, porque o voto de vereador é um voto de proximidade. né? Um voto de amizade, é um voto de vivência ali, mas de relação mais estreita. Então, certamente, eu devo ter tido alguns votos de pessoas que não votaram em Dida, mas eu digo a você, pelo meu perfil, é mais difícil. Eu acredito que Demi ou outros companheiros que foram eleitos, ou mesmo que foram candidatos a vereadores, eles devem ter isso de forma mais marcada na sua campanha, que não é o meu caso. Entendeu? Eu não percebi, até porque nas casas que eu iria, a grande maioria, eu digo a você, que 95% das pessoas que eu estava indo era já do grupo, e esses 5% que eu fui na casa, né, eu consegui reverter, eu acredito que 3% ou 4%, entendeu? Essa é a minha leitura dentro da minha visão de campanha, entendeu?
E no seu caso, Demi, como é que você enxerga essa questão do indeciso? Você, quando, certamente você teve, como eu entendo também o que Jéssica colocou, ela tem razão quando diz assim, o meu voto ele é mais ligado ao grupo mesmo partidário, até pela postura de Jéssica como vereadora na Câmara. Demi não, Demi tinha um trabalho que olhava para todo mundo independente de, né? Você tem um trabalho de base que você vinha fazendo há um bom tempo. Do caso do eleitor indeciso, esse eleitor, Demi, ele se manteve, algumas pessoas no seu caso, você teve votos de pessoas indecisas e que você até hoje não sabe com quem elas se decidiram, ou era complicado conquistar esse voto, nesse momento, o voto do indeciso para prefeito, no caso?
Manassés, é como a Jéssica falou, o meu voto realmente foi aquele voto de carinho pelo meu trabalho lá na UPA, que atendia todo mundo, as pessoas chegavam lá um pouco debilitadas, eu só precisava ver uma palavra de carinho. Então, sim, eu conquistei, sim, alguns votos daqueles indecisos, não só para mim, para meu grupo também, mas também teve aquele que não chegou a mim e dizia, Demi, seu voto está garantido, agora o outro eu vou pensar. Então, acho que isso, esses indecisos, foi o que levou muito a decisão das urnas aí.
Bom, nós vamos chamar agora mais um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre novos secretários que o prefeito eleito Fábio Aragão acabou de anunciar, e vamos continuar aqui conversando, inclusive, sobre a gestão que do próximo prefeito, que vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2021.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ViaMotos_. Via Motos, acelerando com você.
Pague menos, compre mais e economize muito no Mercadão. SBP Tubão, R$7,99. Glede Aerosol Lavanda, R$7,99. Amaciante Sonho 500ml, R$1,99. Arroz que arroz o quilo, R$13,99. Leitinho instantâneo 750 gramas, R$24,99. Shampoo Seda Fragrâncias, exceto anticaspa, R$5,99. Colgate Triplação 180 gramas, R$4,79. Flocão Forte Milho, 99 centavos. Creme Cracker Vitarela, R$2,79. Creme de leite Nestlé 200 gramas, R$1,99. Leite desnatado Parmalat litro, R$2,99. Leite integral Betânia litro, R$2,99. Só até este domingo no Mercadão. Aproveite nossas ofertas e divida nos cartões.
A pauta agora é o prefeito eleito Fábio Aragão, que anunciou alguns nomes, mais alguns, para o seu secretariado. Nos últimos dias, o prefeito eleito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, do PP, anunciou através das suas redes sociais alguns nomes que irão compor o seu secretariado na sua administração a partir de 1º de janeiro de 2021. Até o momento, os nomes anunciados foram Carlos Alberto para a Secretaria de Administração, Coronel Vareda para a Secretaria de Defesa Social, esse que esteve já numa gestão do ex-prefeito José Augusto Maia, Paula Moraes para a Secretaria de Saúde, Ivone Aragão, mãe do prefeito eleito, viúva do Fernando Aragão, para a Secretaria de Ação Social, Paulo Nascimento, conhecido como o Paulinho Contador aqui de Santa Cruz do Capibaribe, para a Tesouraria do município, e o doutor Rodrigo Aragão para a Controladoria. E também foi anunciado hoje também o José Gonçalves Neto para a Secretaria de Serviços Públicos. Então está aí o prefeito eleito Fábio Aragão construindo seus nomes, fazendo seu secretariado, colocando aí nomes novos. O Coronel Vareda, o Major Vareda, não lembro agora a patente dele, já é um nome que esteve aqui e é reconhecido pela Sociedade de Santa Cruz como que fez um excelente trabalho à frente da Secretaria de Defesa Social. Mas aí eu olho agora para dois vereadores que a partir de 1º de janeiro vão ser de oposição e eu pergunto, e aí? Vai ser aquele momento de paz e amor durante os 100 primeiros dias de governo? Ou essa oposição vai vir para fincar assim, o pé e dizer assim, a gente vai fazer oposição mesmo a partir da hora que a chave foi entregue nas mãos do prefeito Fábio, a gente vai fazer oposição?
Manassés, eu já estou fazendo minhas anotações, viu, sobre esse secretariado. Né, vamos aguardar o anúncio de todos. Já tenho as minhas ressalvas e pontuações. Logicamente, vou aguardar anunciar todos os nomes para que a gente possa estar dizendo as impressões que a gente tem. E diga a você, a partir do dia 1º de janeiro, na posse que a gente vai estar, né, a gente já vai estar com o pé fincado em fazer oposição, com responsabilidade, mas de forma rigorosa. Que eu acho que é isso que a população espera da gente. Espera que a gente esteja acompanhando de forma, com a lupa, milimetricamente, todos os passos a serem dados por essa nova gestão. Até porque se criticou muito a nossa gestão, né, a gestão que conclui agora esse ciclo de 8 anos, e se prometeu bastante. Diga a você que o plano de governo de Fábio será o meu livro de cabeceira, né, já está sendo, e será muito mais.
Demi, você tem um perfil já mais tranquilo, já mais calmo.
Sou tranquila.
A vereadora Jéssica é mais combativa. Demi vai copiar esse estilo combativo aí de um vereador que vai sair aquele... Não vai ser mais o Demi da UPA, né? Vai ser o Demi da oposição agora. Então vai ser um vereador combativo. A ideia é, Demi, é alinhar isso aí a fazer uma oposição veemente. Ou vai dar um tempo aí ao prefeito? Como é que você está pensando isso aí, Demi?
Veja, eu vou ser uma oposição rigorosa, sim. Eu tenho um negócio em mim de visitar todo o secretariado. Conheço alguns, mas como já está falando, a gente tem uma maneira de trabalhar. Admiro demais a forma dela trabalhar. E vou estar copiando muita coisa dela também. E aprender muito com ela. Mas uma coisa ter certeza, eu vou visitar cada secretaria e vou tentar seguir risca e a coisa certa, correta. O que for bom para Santa Cruz, eu vou estar ajudando. Mas também pode ter certeza que eu vou visitar todo o secretariado, todos eles conversar e a gente vai tentar fazer o melhor.
Para vocês, surpreende os nomes que ele está anunciando pelo fato de serem nomes novos, com exceção aí do Vareda, os demais são nomes novos. Surpreende ou se espera ainda vir algum nome mais tradicional dentro do partido, que já ocupou alguma pasta ou alguém que já ocupou mandato? Vocês esperam isso ou a tendência vai ser o Fábio colocar sempre nomes assim que não há nenhuma, digamos assim, a princípio, nada que se fala, até porque eles não participaram até agora, pelo menos com exceção do Vareda, participaram, ou o Carlos Alberto, que já foi, se eu não me engano, já ocupou uma secretaria, mas sempre foi um secretário muito técnico. Ele nunca se envolveu, digamos assim, na área partidária. Tanto é que já esteve na Câmara, tá? É uma pessoa sempre que tem um grande respeito pelas duas alas mais tradicionais e creio também pela atual, a mais nova ala, que é a ala do Alan. Mas a pergunta que eu faço é, surpreende os nomes ou era esperado?
Não, eu vejo o perfil de Fábio, né? Inclusive, tenho visto algumas das lives que ele tem feito para anunciar. Eu tenho observado justamente para aguardar alguns anúncios dele. Diga a você que eu tenho uma grande expectativa, né, por ser professora, ser educadora da rede pública municipal, né, desde de 99, com o concurso de 2013, sou efetiva do município. Então, eu tenho uma grande expectativa, Manassés, para a questão da Secretaria de Educação. Mas, assim, pelo perfil de Fábio, a gente já percebe que ele tem esse alinhamento dos nomes que ele está colocando. Alguns que a gente conhece, como é o caso de Rodrigo, né, de Vareda, algumas pessoas que nós já conhecemos e outras, mas que tem um alinhamento com o próprio perfil que ele demonstra, né, e de algumas lives que eu pude assistir dele. Mas diga a vocês, já estou fazendo as minhas anotações sobre esse grupo de pessoas que ele está formando para o secretariado. Já tenho as minhas ressalvas. Em breve a gente vai estar dizendo quais são as nossas impressões.
E para você, Demi, surpreendeu? Ou eram nomes que, digamos assim, Fábio iria chamar nomes realmente totalmente desvinculados, pelo menos até o momento, da questão mais político-partidária? Nomes mais tradicionais até agora não foram casos. Por exemplo, até agora que se saiba, não foi contemplado a família Maia, não foi contemplado. O Zé Augusto Maia, pelo menos até esse momento, não tem nenhuma indicação. Nem também a gente vê, por exemplo, alguém de indicação do Dimas Dantas, que é alguém que esteve muito junto ali do Fernando e do próprio Fábio. Pergunta é, surpreende para você ou era notório que o Fábio iria trazer nomes realmente que não tenham nenhuma conotação com a área política nesse momento?
Manassés, eu vou ser bem sincero, como sempre gosto de ser. Eu esperava sim ter chamado algumas pessoas, como dos Maia, como você falou. Mas a secretariado que está chamando, bons nomes também, como eu já falei, conheço algum. Mas realmente eu esperava ele chamar outras pessoas.
Bom, eu vou chamar aqui mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco falando sobre a assinatura do TAC de Brejo da Madre de Deus com respeito ao concurso público.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço, um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você, confeccionista, que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malhas 100% algodão, que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster, que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
A pauta agora é a assinatura de TAC no município de Brejo da Madre de Deus, referente ao concurso público. No início da tarde de ontem, o prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Hilário Paulo, esteve presente na Promotoria de Justiça de Brejo da Madre de Deus com o promotor de justiça Antônio Hollenberg para assinatura do termo aditivo, do termo de ajustamento de conduta para ultimar os preparativos para o concurso público. De acordo com as datas no edital, até o dia 15 de dezembro desse ano de 2020, haverá a contratação da empresa para realizar o concurso público. E até o dia 25 de dezembro, deverá publicar o edital do concurso público com a previsão de prazo para a inscrição no certame, até o dia 31 de janeiro de 2021, terminando assim as inscrições do concurso público. Até o dia 15 de março de 2021, deve realizar as provas do concurso público. Isso aí são justamente os pontos que nós estamos colocando desse termo de ajustamento junto ao Ministério Público. E aí até o dia 15 de abril de 2021 deve divulgar o resultado das provas do concurso público. E por fim, até o dia 20 de junho de 2021, convocar e nomear os aprovados no concurso público. Então a gente vê aí que o Ministério Público está chamando o prefeito para que ele deixe tudo isso pronto, edital. Então vai começar aí na gestão do Hilário e vai continuar na gestão do próximo prefeito. O fato é que vai ter que ter concurso aqui em Brejo da Madre de Deus. E aí quem é concurseiro fica aí já na ponta do lápis aí se preparando na mesa de estudo, porque vai ter concurso nesse próximo ano em Brejo da Madre de Deus. Agora eu volto para vocês e a gente vai falar sobre grupo político. Pelo menos o que se dizia nos bastidores era que os dois melhores nomes foram colocados para a disputa da majoritária e perderam a eleição. Dida perdeu juntamente com José Lito. Sendo que, na verdade, vereadores, haviam, na verdade, os quatro estavam muito envolvidos, ou seja, Dida Dinan, o José Lito Pedro, o prefeito Edson, a deputada Alessandra. Como é que vocês vislumbram esses quatro nomes que, por mais que tenham lutado, não conseguiram êxito na eleição. Como é que fica a liderança desse grupo para esse novo momento de oposição? Os quatro vão continuar juntos, vão continuar perto, ou o resultado dessa eleição deixou esses quatro nomes um pouco distantes um do outro? E aí, vereadora, que a vereadora aqui tem... ela sempre vai conversando porque tem mais experiência. Demi tá ali ouvindo e vai pegando o ritmo aí também. Mas vamos lá, vereadora, diga aí. Como
olha,
é que fica
isso? Eu sempre coloquei para mim como o líder do grupo da gente e o prefeito Edson Vieira, né? Pela sua experiência, por estar concluindo um ciclo aí de 8 anos do seu mandato como prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Ao lado dele, a deputada Alessandra Vieira. Eu acredito que a campanha, ela aproximou muito o Joselito de Dida, né? Inclusive, na reunião que nós tivemos na quinta-feira, junto com a bancada dos 8 vereadores que foram eleitos, o prefeito Edson Vieira, ele não participou fisicamente, mas ligou, né? Deu a sua mensagem para o grupo, né? E eu acredito que será compartilhado. Agora, eu acredito também que o prefeito Edson Vieira, junto com a deputada Alessandra Vieira, eles estão num patamar, né, superior nesse sentido, pela sua experiência. A deputada Alessandra Vieira, quem vai ter mandato será ela, então, a partir do dia 1º de janeiro. Então, logicamente, que o olhar sobre ela vai ser diferenciado, né, Manassés? Eu vejo dessa forma.
E para você, Demi? Os quatro continuam próximos ou vai despontar realmente, já que o prefeito Edson vai ser, a partir de 1º de janeiro, ex-prefeito? É só a Alessandra, é a Alessandra e Edson, Dida e Joselito continuam perto. Como é que você vê a questão da liderança do grupo hoje?
Manassés, eu acredito que nessa hora a gente vai estar mais unido do que nunca. E eu vejo muito, muito nisso, na união, mais ainda da gente. Porque, como Jéssica falou no começo, não é porque a gente perdeu as eleições que a gente vai começar a se desunir agora. Não, vamos unir cada vez mais. Por isso que eu concordo e confio em Dida e Joselito, e o prefeito Edson vai estar mais próximo ainda da deputada Alessandra Vieira.
E também eu posso ressaltar aqui, até endossando a fala de Demi, né, a gente tem que olhar para Dida. Não é fácil você se predispor a colocar o seu nome para uma disputa majoritária. Por mais que nós tenhamos, no período do desenvolver da campanha, né, o sentimento de que nós iríamos vencer, mas era possível perder também. Quando você entra numa disputa, você tem as possibilidades da vitória e da derrota. Então a gente também tem que reconhecer, né, que foi um grande gesto do prefeito, do candidato Dida Dinan, junto com o Joselito, de colocar o nome à disposição. Né? Só sabe o que é uma campanha, é quem passa por uma campanha, e de forma específica uma campanha para majoritária. Eu concordo que esse diálogo constante entre essas quatro pessoas, né, a deputada Alessandra com mandato, a gente bebendo a fonte do prefeito Edson Vieira, que tem uma experiência e que é uma liderança incontestável na região. Né, a gente sabe disso. E Joselito e Dida, pela experiência que passaram e pelo que oportunizaram ao nosso grupo.
Aí, nesse sentido, eu pergunto. O prefeito Edson Vieira sempre foi muito claro, inclusive aqui, já no programa Independente, com respeito à sua intenção de sair candidato a deputado federal em 2022. Com a perca da Prefeitura de Santa Cruz, que é a base dele, né, o município que ele vem gerindo há 8 anos. Também o apoio que ele deu a Hilário Paulo lá em Brejo da Madre de Deus não surtiu o efeito necessário. E aqui, vou citar só 3 municípios, Taquaritinga do Norte, mais uma vez, o Jânio Arruda não conseguiu obter êxito. Ficou mais difícil o caminho para o deputado, o pré-candidato, porque ele já colocou o nome dele nesse sentido, mas o atual prefeito, Edson Vieira. Ficou mais difícil o caminho dele? Muito difícil? Pouco difícil? Ou isso depende de 2022 ainda? E aí, velho?
Olha, o prefeito Edson Vieira está com Covid, está se recuperando, né? Eu acho que ele pode responder com mais propriedade essa questão, mas a gente analisando e sempre ouvindo o que ele diz, bebendo na fonte, né, da fala dele. Ele sempre diz o seguinte: se a gente tiver numa perspectiva onde eu tenho o meu nome para federal e porventura venha correr o risco do nome da deputada, da eleição da deputada Alessandra Vieira correr risco, então eu abro mão da minha para ter a firmeza da dela. Ele sempre deixou isso muito claro em todas as entrevistas que eu sempre ouvi falar. Eu acredito que tem muita água para rolar ainda, né? A gente vai terminar um ciclo aí no dia 31 de dezembro. A partir daí, a gente começa a se reinventar de diversas formas, né? Com uma Câmara, com a deputada, com o prefeito Esveira, com o Dida, com o José Lito. Eu acredito que a partir daí a gente pode analisar o que é viável, né, para o grupo. Sinceramente, eu acho que tem muita coisa ainda para rolar e a gente sabe que a política ela é muito dinâmica nesse sentido. Né? O que é aparente hoje, é uma aparente dificuldade hoje, amanhã pode ser uma oportunidade.
Eu queria finalizar essa conversa com vocês, parabenizando os dois. A vereadora pela reeleição, Demi, por ter colocado o nome aí nesse momento, ter sido eleito vereador. Mas fazendo uma pergunta, eu quero começar por Demi. Demi, qual foi a sensação de ter que esperar até perto de meia-noite para saber se havia sido eleito ou não? E quem é Demi antes da eleição e depois de eleito? Demi é a mesma pessoa? Mudou alguma coisa? O desafio está maior na cabeça? São duas perguntas numa só. A sensação dessa expectativa, já sabendo que tinha perdido a eleição majoritária. E agora era esperar o resultado da eleição para ver se havia sido eleito vereador. Como foi isso aí, Demi?
Anacés, eu vou falar sério. Haja coração, viu? Esperando, aquela hora não se passava e a gente esperava, saiu primeiro a quantidade de votos para os vereadores do Brejo. Foi muito ansioso e pela primeira vez candidato, graças a Deus tive êxito. E a pergunta que você fez do Demi, esse Demi aqui agora vai ter mais desafio. Eu antigamente tomava conta de uma UPA, onde eu comecei meu trabalho, graças a Deus, um belo trabalho que está aí o resultado nas urnas, com 1.494 votos. E esse Demi agora vai tomar conta, de, não só ajudar, tomar conta de uma cidade. E junto aí, muito, com muita experiência, da deputada Alessandra Vieira, que é uma mulher guerreira. Vou conversar muito com ela, vou atrás dela para pedir ajuda também. E pode ter certeza que eu vou ter mais responsabilidade ainda com minha cidade.
Vereadora Jéssica, qual foi a sensação dessa... Que não foi fácil. A gente tem um retrato aí da Câmara, uma renovação muito grande. Então, eu lembro de conversar com alguns vereadores de mandato e eles tinham expectativa que seria muito difícil. A disputa pela reeleição seria muito complicada. E a prova está aí. Nós tivemos muitos nomes tradicionais que não voltaram. Qual foi a sensação da expectativa de, assim, vem... Eu acho que no máximo 15 minutos, quando começaram a chegar os BUs nas rádios, né, já se sabia que Dida havia perdido a eleição. Fábio era o prefeito eleito. E essa expectativa de esperar para ver se havia conseguido a reeleição ou não, foi muito angustiante?
Foi muito angustiante em Manassés, porque é o seguinte, na hora que saiu o resultado de prefeito, que eu vi a votação de Dida e que vi que ele ficou em terceiro lugar, então eu remeto logo para mim, de forma muito específica, porque eu sou a cara da gestão, né? Eu tive o meu mandato, esses 4 anos, ele teve uma... Eu acredito que desde o outro, que eu assumi por 1 ano e meio, mas depois fui para a Secretaria de Articulação Política, sempre muito junto e muito associado. Essa questão da imagem de Jéssica, até por ser líder do governo, fiquei como líder do governo os 4 anos, sempre tem uma rotatividade de 2 e 2, mas fiquei os 4 anos. Então, eu pensei, eu digo, meu Deus, eu estou frita. Eu estou frita, né? Porque, pela associação do meu nome ao da gestão. Então a gente ficou naquela expectativa, contando voto a voto, quando deu 63% das urnas. Já tinha mais ou menos um quadro hipotético de como seria, né? Demi sempre na frente, depois Caetano se distanciou de mim, e eu sempre pensando, né? O PSDB vai fazer 3 e vai ficar a disputa entre eu e Nanau. Teve um momento que eu estava 22 votos. Na frente de Nanau. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou perder por 5 votos. Mas aí deu certo, né? A gente conseguiu. E eu agradeço demais às pessoas que confiaram. E foram muitas pessoas que me ajudaram. Agradeço demais e pode ter certeza, né, a coragem, a fidelidade, a lealdade, né, a oposição firme que todo mundo que mandou mensagem para mim tem de expectativa em relação a mim. Eu não irei decepcionar.
E o que muda na vereadora Jéssica, sabendo que não será mais situação, que já não terá mais ao seu lado o prefeito do município? O que é que muda agora na cabeça de Jéssica, com 4 anos de experiência como vereadora de situação, para ser uma vereadora de oposição?
Olha, eu digo a você, suscita em mim muita vontade, assim, sabe? De, eu acredito que vai ser uma aventura, assim, extraordinária, no sentido de um novo desafio que aguça muito. Eu acho que eu vou ser uma vereadora de oposição. Eu tenho esse perfil, né, de ser mais combativa. Então, eu acredito que vai se encaixar bem. Logicamente que a gente lamenta bastante, mas a vontade do povo é soberana e a gente vai estar aí fazendo jus a que o povo tem mandado mensagem para mim. Mesmo as pessoas que não votaram, né, dizendo assim, Jéssica, como eu fiquei feliz, a gente não conseguiu fazer Dida, mas saber que você vai estar lá, né, para fazer a oposição que eu sei que você sabe fazer. Por isso que eu digo a você, de forma minuciosa, de forma milimétrica, a gente vai estar sendo oposição rigorosa em Santa Cruz, mas com muita responsabilidade.
Vereadora Jéssica, vereador Demir, muito obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui na noite de hoje. Desejo a vocês um bom mandato, que realmente trabalhem não apenas pelo grupo político, que é importante, quem tem grupo tem que fazer a política do grupo, mas muito mais por Santa Cruz do Capibari, porque esse povo merece, e muito.
Com certeza, né? Quando termina, se abre as urnas, que a gente se legitima como representante do povo, nós somos a representação não só dos 1.031 votos que a gente obteve, mas de toda Santa Cruz do Capibaribe, e a gente vai fazer jus a essa grande responsabilidade. Um cheiro e muito obrigado a todos.
Demir.
Manassés, primeiramente agradecer pelo convite, pela primeira vez aqui no programa, e é como Jéssica falou, vai ter muita responsabilidade. Eu fui eleito com 1.494 votos, mas esse Adami aqui vai ser vereador do povo de Santa Cruz. E posso ter certeza que eu vou também ser fiel a essas pessoas de Santa Cruz.
Bom, e a você que nos acompanhou nessa noite de terça-feira, o nosso muito obrigado. Amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 7 horas da noite, nós estaremos em mais uma edição do programa Independente. A todos uma excelente noite. E até amanhã, se Deus quiser.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.